Boa tarde, segunda-feira, 12 de setembro de 2022, passam 6 minutos das 18 horas. Estamos de regresso com o programa Bloco de Notas, é a segunda temporada. Comigo em estúdio já tenho o Luís Gama e o Samuel Patrocínio. Boa tarde, meus senhores, viva. Bem-vindos ao estúdio da Rádio Vidigueira. Iniciamos hoje a segunda temporada deste programa de segunda-feira à tarde, cerca de 2 meses depois da última emissão da primeira temporada. Muitas coisas se passaram, certamente são muitos assuntos que querem trazer à mesa desta rádio, mas como é que foram as férias?
foram boas, muito boas. Boa tarde para todo o auditório, cá estamos de novo. Foram boas e foram muito profícuas, acho que tivemos muita matéria para... Teríamos tido muita matéria para discutir aqui em antena.
O bloco de notas vem recheado disso.
Não foi propriamente uma silly season.
O bloco vem recheado de notícias.
Sim, bem.
Samuel.
Para já um cumprimento muito especial aos nossos ouvintes, depois à Dilinda e ao Luís, para esta segunda... Como é que a Dilinda disse? Esta segunda temporada do Bloco de Notas.
É assim, portanto, que se diz usualmente, e nós adaptamos também aqui a nossa linguagem.
E bem, para esta segunda temporada aqui do Bloco de Notas, portanto, somos os três, no fundo, aqui a fazer este Bloco de Notas, e, portanto, cá estamos para mais alguns... programas do Bloco Nota ao longo desta segunda temporada.
Uhum. Pelo menos até ao próximo verão. Para irmos de férias e iniciarmos uma nova.
Renovamos o contrato.
Renovamos
o nosso contrato.
E colaborar aqui sem problemas. Estamos na Liga dos Campeões, não? Sem problemas.
Conseguimos o operamento.
Que também seria um assunto aqui a bater. Obviamente estamos a falar do Ronaldo, claro, e de toda essa peripécia que se passou. Não, mas de facto o Luís disse bem, este mês e meio, 2 meses que nos separam entre o último programa e este, de facto houve aqui muita informação digna de registro que daria para muitos, acho que daria para o ano inteiro de Bloco de Notas. Nós temos aqui algumas,
provavelmente,
apenas alguns detalhes para este programa de hoje, mas de facto houve de tudo.
Mesmo.
Sim, então vamos aos temas da atualidade, e não só, não sei se querem também trazer aqui à mesa da rádio alguns temas que foram ficando para trás. Mas vocês são vocês que mandam, portanto, por onde é que querem começar?
Pronto, então eu posso sugerir que sublinhemos as eleições em Angola, que apesar do resultado não ter sido aquilo que a UNITA esperava, eu acho que abre aqui uma porta, quiçá um alçapão, para qualquer coisa que eu não sei exatamente o que é. Portanto, há uma aproximação muito grande da UNITA ao MPLA. Eu não gostei particularmente da campanha, daquilo que fui assistindo pela televisão do que se passou na campanha. Acho que de um lado e do outro os discursos não foram propriamente pacíficos. O que há a registar é que parece dar a entender que o nível de desregulação no processo eleitoral foi reduzido. Embora num país com aquela dimensão e com aquele volume de eleitores, seja muito complicado ter um controle absoluto sobre aquilo que se passa numa eleição deste género. Ainda por cima, embora havendo observadores externos, a dimensão do país, a diversidade geográfica do país é qualquer coisa de extraordinário que nós, portugueses aqui na Europa, teremos alguma dificuldade em perceber exatamente como se fazem a contagem, como se faz a transição dos resultados e das atas, que as atas foram uma daquelas matérias muito discutidas, como é que as atas se chegam ao CNE, por onde passam, por onde não passam. Portanto, é um processo extremamente complexo num país como Angola. De qualquer das formas, parece-me haver no horizonte uma perspectiva de alguma mudança e de algum equilíbrio partidário. Talvez eu esteja a ser um pouco idealista. Talvez até a possibilidade de mudança em termos de postura do partido dominante, porque a diferença de votos é curta, Há uma notícia que eu me recordo agora, falava em cerca de 300 mil votos para um país como Angola não é nada especial. E em termos de percentagem, a diferença também não é significativa. O que pode obrigar os líderes dos dois maiores partidos a terem que conversar e a terem que mudar um pouco de atitude, não é? O que para mim, eu acho que é positivo quando as forças têm que dialogar e têm que conversar e procurar caminhos que sirvam à população de Angola, que é isso que era mais importante e que é o mais importante numa eleição desta natureza.
Samuel, sobre este assunto.
Sim, relativamente a esta questão, por uma questão que me toca muito ao coração, Angola, não é? Para já nasci em Angola, sou angolano, sou português, mas também angolano no coração. E por conseguinte acompanho de perto, ou vou acompanhando de perto a vida e a realidade da vida em Angola. Eu quero aqui sublinhar dois ou três pontos relativamente a esta eleição. Primeiro, foi uma eleição conturbada também pela morte do antigo presidente, e portanto de toda a polémica com as filhas do Eduardo dos Santos, e até à chegada do corpo à Angola, mas até aí acho que ficou demonstrado, e este é o primeiro ponto que eu quero aqui colocar, que temos uma população adulta no âmbito democrático, que é a população de Angola, porque tanto num episódio que foi as eleições como no outro episódio, e que não é muito normal para a realidade africana, nós percebemos claramente que os angolanos estão no caminho correto da democracia, no respeito pelas eleições.
Revelaram uma grande maturidade.
Uma grande maturidade que não é normal, portanto, sem incidentes de maior, coisas mínimas.
Sim, para muito, África muito, é de estranhar.
Muito, àquilo que se, muito também naquilo que se passa por aqui, portanto, coisas sem importância. Esta é a primeira tónica que eu queria colocar e que, aliás, eu acho que nós, se olharmos para Angola e relativamente à realidade africana, porque nós temos muito este... Para já não devemos fazer isso, porque nós somos europeus e temos muito a mania de olhar com os nossos olhos de europeus.
Sim,
de qualquer das
pode
formas.
Pode ser entendido como um estigma colonial ou coisa que o valha, e não é essa a ideia toda.
Independentemente, seja do que for, mas é assim que nós olhamos, com estes olhos de europeus, claro, para a realidade africana. E a realidade africana é uma realidade
muito
completamente diferente, porque o conjunto dos países africanos são constituídos por um outro conjunto de nações, porque é assim mesmo, um outro conjunto de nações
e diversidades étnicas.
Um conjunto de nações étnicas com realidades e com e até partes culturais diferentes, línguas diferentes, portanto, são coisas diferentes. De qualquer das formas, pondo isto na mesma, naquela linha com que nós estamos, na bitola com que nós estamos habituados a olhar para isto, de facto, Angola tem demonstrado ser um país que agarrou esta oportunidade de eleições e tem demonstrado nas urnas que, de facto, tem uma população que eu me orgulho muito, porque, de facto, esta realidade que nos tem demonstrado é importante. É importante para Angola, é importante para o mundo e é importante para a África, porque, quer queiramos, quer não, Angola é um farol de todo o continente africano. Os políticos, ainda assim, também vão correspondendo, apesar desta questão toda, dos resultados que não estão fechados.
Pois.
Porque os resultados não estão fechados. Portanto, apesar de João Lourenço já estar a tentar marcar a tomada de posse, acho que já está marcada, e o Presidente da República disse que até vai, aparentemente, daquilo que eu sei, até este momento, os resultados não estão fechados. Não vai tirar, por aquilo que também se sabe, mesmo na confrontação das atas, portanto, o MPLA vai ganhar as eleições, pode ganhar com maioria ou sem maioria absoluta. Portanto, a questão aqui é apenas esta: o MPLA vai continuar no governo e, portanto, esta é a única tónica que também nós devemos extrair destes resultados. Esperamos o que é que vai sair de tudo isto. De qualquer das formas, todos nós já percebemos que vai ser neste sentido, o MPLA vai continuar, portanto, a governar. Depois, só uma questão que eu acho que ainda é preciso limar em Angola, que é uma maior oportunidade de igualdade às diversas forças políticas relativamente àquilo que é a comunicação social, e nomeadamente através da TPA, a televisão de Angola, que não deu a mesma oportunidade a todas as forças políticas, tendo neste caso, havendo uma bipolarização política em Angola, claro, em MPLA UNITA, não deu aqui a mesma oportunidade à UNITA. Há uma outra coisa que é importante nós verificarmos. tanto o MPLA como, quando, como a UNITA e outros partidos que surgiram, eles inicialmente surgiram, chamemos-lhe assim, no âmbito de algum suporte étnico. Sendo que a UNITA, como nós todos sabemos, o seu suporte étnico era mais para o sul de Angola. Portanto, e o que é que se passou neste momento? O que se passou neste momento é que a UNITA está disseminada um pouco por todo o país, mas principalmente na capital, que era um bastião do MPLA, quer etnicamente, quer também em termos de força política. O que é que isto quer dizer? Isto parece-me importante, porque isto quer dizer que os partidos políticos em Angola provavelmente estão a deixar para trás esta crosta étnica e as pessoas estão-se a juntar independentemente de serem...
Estão a alargar a sua influência no
exatamente,
território.
Não é? Pertencerem a uma outra etnia.
Deixam portanto, de ser forças mais territoriais de determinadas zonas
exatamente,
do território
portanto,
e começam a ser mais
isto,
nacionais.
Isto é importante. Outra questão importante em Angola é que Angola tem 65% da população com menos de 25 anos. E estes 65% da população com menos de 25 anos, ou parte desta população, vem mostrando grande desagrado relativamente àquilo que são as políticas que o MPLA tem traçado nos últimos anos. E, por conseguinte, é provável que, ou das duas uma, ou o MPLA muda de estratégia e vai de acordo à política que estes jovens pretendem, mais mundo e mais democracia, ou então, muito provavelmente, nas próximas eleições, a manter-se assim, a UNITA poderá vir a ganhar as eleições. Agora também há aqui as questões dos jogos de poder, que se quer uma divisão, chamemos-lhe assim, uma certa divisão de poder, e a UNITA entrar, neste caso, nessa divisão de poder, e aí não sei depois qual vai ser o resultado final, porque nós sabemos que Angola tem muitos problemas ainda do ponto de vista económico, apesar de ser um país com uma
social,
economia,
então,
apesar de ser um país com produtos naturais, portanto, com rica em produtos naturais, que rapidamente, se entender e se conseguir, poderá dar a volta ao texto. De qualquer das formas, eu acho que há muitos progressos em Angola. Angola tem vindo a progredir, só espero é que não se deixe cair nas mãos de outros países dos quais poderá vir a ser vítima, porque as infraestruturas têm preço, Angola tem capacidade para as pagar, e se calhar, às vezes, se calhar um pouco mais devagar é melhor do que propriamente
sim,
ir a correr e ficar subjugado a um outro país que em África tem vindo a construir montes de infraestruturas por todos os países e alguns deles já com, chamemos-lhe assim, com uma fatura muito cara para pagar.
Estavas a falar da China?
Naturalmente. Portanto, toda a gente sabe
esse dado que tu referiste é muito importante. A percentagem de população jovem que Angola tem. Isso deixa uma abertura em relação ao futuro, uma abertura relativamente à ruptura de coisas menos claras
mas há outra
processos
coisa,
políticos
sim.
menos limpos no passado recente. E isso abre aqui a porta a muita coisa para já,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Porque são jovens, é gente jovem.
Mas é gente jovem com uma predisposição, com uma predisposição para aprender, com uma predisposição para criar mundo.
E já há muitos quadros, coisas que não existiam.
E negócio, empresas. E portanto
há aqui todo um rejuvenescimento do tecido político angolano.
Tecido político e tecido social e tecido empresarial, apesar de tudo. Ou seja, eu acho que está criado ali eu acho que Angola daqui a 10 anos vai ser 10, 15 anos vai ser completamente diferente na via do progresso. Portanto, nós vamos conhecendo as várias fases de Angola. Nem todos os países da África vão penso eu, catapultar-se como Angola vai fazer, porque Angola começa a ter esta capacidade crítica desta gente, destes jovens com capacidade, que estudaram fora, muitos também já há bons métodos de ensino também em Angola, alguns na capital, obviamente. Nós estamos aqui a referir a capital, porque há bocado tu falaste uma coisa muito importante, a grandeza de Angola. Angola é 14 14 vezes maior que Portugal, só para nós termos uma ideia. Portanto, é uma imensidão. E uma imensidão.
De um território a necessitar de muita infraestrutura e de desenvolvimento em várias áreas.
E se nós falamos aqui do litoral interior, eles lá também têm grandes desigualdades entre aquilo que é Luanda e o resto, resto do país.
Exatamente. Em relação à questão que tu falaste da comunicação social, é um processo de crescimento, presumo eu que seja um processo de crescimento. Não há muito tempo assim, os órgãos de comunicação social que existiam em Angola contavam se calhar por uma mão, pelos dedos de uma mão, e sobravam dedos, provavelmente. E portanto isso é um processo de crescimento, eu acredito que seja um processo de crescimento, e aí os partidos políticos também têm que fazer alguma coisa, quer dizer, não faz sentido termos vários candidatos numa eleição e estarmos a limitar, e ainda por cima tendo em atenção a dimensão geográfica do território, e há opções políticas sem recursos, praticamente sem recursos. Portanto, a comunicação social, a TPA, tem um papel preponderante na chegada das propostas dos diferentes partidos.
Quando estamos a falar aqui de TPA, nós estamos a falar também da rádio, da Nacional de Angola.
Claro.
Portanto, que em muitos locais não existe eletricidade, nem sequer existe televisão, mas existe rádio.
Só chega à rádio.
Muito bem. Sobre este assunto, mais alguma questão que queiram deixar?
Não, nada de especial. O Zé Eduardo Santos foi enterrado em Angola, como eu disse aqui, que acho que o deveria ser.
Pois, eu não percebi a polémica da família.
E, apesar de tudo...
não percebi, quer dizer, eu achei um pouco estranho. Para mim é um pouco estranho. Há ali acertos de contas que estão por fazer ou que estão a ser feitas, não sei, não pronuncio sobre isso.
São situações também de natureza política
e outras
que nos transcendem e pessoais.
Isso tudo misturado com questões de ordem afetiva e...
Mas
é um caldo de cultura, é um bocado
mas relativamente estranho àquilo que eu estava a dizer. E portanto, e mais uma vez a população de Angola mostrou serenidade ao receber o seu ex-presidente e portanto, e ao dar-lhe aquilo que ele merecia, honras.
Ficar em Angola, na sua terra, independentemente.
E certamente que seria o seu desejo.
Claro, e naturalmente teria direito a isso. Pelo cargo que desempenhou em prol dos angolanos, de uma forma ou de outra, mais criticável, menos criticável, mais polémico, menos polémico.
Mas apesar de tudo, foi um obreiro da paz. Tentou a paz, conseguiu a paz.
Exatamente.
E aqui, o resultado de nós termos hoje aquilo que falámos aqui sobre Angola deve-se muito também à forma como Zé Eduardo dos Santos soube trabalhar a paz, soube enquadrar militares da UNITA no exército de Angola, soube, portanto, satisfazer algumas partes
processo,
que é importante.
Esse processo de transição foi um processo muito complicado, muito difícil de resolver, mas resolveu-se. Não era propriamente fácil, não. Ok, adiante.
Passamos então para outro tema. São vocês que escolhem. De Angola para Portugal ou vamos até à Rússia e à Ucrânia?
Bem, eu teria que trazer aqui para a mesa Gorbachev. Gorbachev faleceu por estas alturas em que estávamos de férias, por alturas de finais de agosto. Eu acho que Gorbachev foi uma figura importante na história do século XX. Faça-se a leitura que se fizer em termos políticos, seja ela qual for, não há dúvida que ele tem um papel determinante numa altura muito particular da Europa. No fundo, Gorbachev, como diria alguém por estes dias, é um homem que sem querer mudou o mundo. Bem, mudar o mundo é capaz de ser um pouco exagerado, mas que mudou um pouco da Europa, não há dúvidas que mudou. Portanto, Gorbachev chega a líder da ex-União Soviética e era uma figura de... relativamente apagada dentro do regime. Ele chega a seguir a Brezhnev e a seguir a Chernenko, e na altura em que ele chega ao poder, ele percebe e é confrontado com uma situação extremamente difícil da União Soviética em termos económicos, sobretudo em termos económicos, dada a Guerra Fria e o nível de investimento em armamento que se estava a fazer na altura. Deste período em que eu esteve na liderança da União Soviética, eu que quero aqui recordar um acordo de desarmamento que ele conseguiu fazer com os Estados Unidos e que foi extremamente importante. Ele tinha que fazer esse acordo, por aquilo que eu já referi há pouco, os gastos em armamento pela União Soviética eram qualquer coisa de extraordinário e, portanto, em termos políticos, teria que mudar isso. Entretanto envolve-se também de alguma forma na queda do Muro de Berlim e tenta unificar, e é um dos elementos que tenta unificar as duas Alemanhas e trazer de alguma forma a pacificação a uma região da Europa. E ele fica muito conhecido por aquelas duas grandes palavras, que é a Glasnost e a Perestroika, vocábulos russos que têm a ver com a transparência e a reestruturação em sentido económico da política soviética. Ele muda completamente a política, o mapa do leste da nossa Europa. Portanto, a URSS cai e há uma série de países que estavam na esfera da Rússia e que se tornam independentes. É mais ou menos desta altura, mais coisa menos coisa, em 1900 e pouco, que a Ucrânia se desliga da Rússia e a partir daí vem toda uma série de acontecimentos que acabam por descambar nesta guerra que estamos a assistir agora. De qualquer das formas, o que importa reter aqui é a queda deste grande muro, o desaparecimento da Guerra Fria e a entrada aqui em jogo de Yeltsin. O Yeltsin era uma figura que não era para aparecer quando saem os tanques à rua naquele golpe de Estado, não era propriamente para apoiar Yeltsin, mas Yeltsin aparece como uma figura que acaba por ganhar algum consenso e acaba por fazer aqui uma transição. Entretanto, a seguir a Yeltsin aparece o Sr. Putin, que o Sr. Putin está lá há uma porção de anos e nunca mais desaparece dali e nem vai desaparecer tão cedo.
Vamos ver.
Portanto, eu acho que Gorbachev tem aqui um papel muito importante a nível da Europa. Claro que isto é muito o papel dele é muito contraditório. Num lado político, ele é um pouco tido como um traidor, uma vez que aquele ideal comunista ele acaba por pô-lo em causa com as reformas que implementa, mas por outro lado acho que teve um papel importante na pacificação da Europa.
A propósito disso, só um apontamento, a propósito disso, há pouco tempo saiu até, não sei se foi num jornal de notícias, não tenho a certeza, um comentário, uma coluna sobre o seu falecimento e dizia-se qualquer coisa do tipo, procura-se novo Gorbachev.
Pois é, provável que sim.
Só que na altura havia idealismo e agora
pois,
a política russa é aquilo
de um lado
que nós...
e do outro. Repara, o que é interessante nisto tudo, eu lembro-me deste episódio e nesta altura, o que é interessante nisto tudo é nós vermos, por um lado, o idealismo comunista, que é importante as pessoas perceberem o que é o idealismo comunista e de onde vem, antes de criarmos ideias e enfim, puxar das navalhas e etc. E percebermos o idealismo de Gorbachev quando chega ao poder e percebe que há aqui, na sociedade soviética, que há aqui qualquer coisa que não correu bem, que o ideal comunista não funcionou. E ele, dentro do seu idealismo, que eu acho que ele teria qualquer coisa de lírico. O Gorbachev, para mim, era um lírico e ele achou que poderia mudar isso tudo. E acaba por conseguir mudar algumas coisas, mas não consegue controlar toda aquela massa que acaba por aparecer na queda da União Soviética, aquilo que o Partido Comunista normalmente fala de capitalismo, que é aqueles oligarcas que estão na sombra e com a queda da União Soviética ganham um poder económico e uma influência brutal naquela região do planeta, não é? E da Europa, e alteram completamente o jogo. Portanto, o ideal comunista, para mim, terá morrido aí, associando o ideal comunista a uma série de questões que não passam exatamente pela lógica dos oligarcas, obviamente.
eu vou ser muito sintético relativamente a Gorbachev. Vejo como o homem da paz, o homem que trouxe tranquilidade à Europa pelo menos durante 2-3 décadas, e por isso mesmo de registar enquanto o homem que de facto nos permitiu estreitar alguns laços entre esta velha Europa desunida e que, quanto a mim, não tem sentido continuar assim desunida. Eu continuo a ver a Rússia como parte da Europa, apesar de o Sr. Putin não achar muito bem, mas de facto, para mim, há questões, independentemente das ideologias políticas, é importante nós vermos esta Europa que Gorbachev também tentou construir, portanto, e depois cada um segue a sua linha política. Uma Europa de paz, uma Europa sem armas, sem guerra, sem desconfiança, e era isso que eu acho.
Só para
terminar, que eu vejo em Gorbachev um homem da paz.
Sim, só para contextualizar a altura em que esta grande figura aparece na Europa. Em 1988, a Rússia está no Afeganistão. Há a guerra no Afeganistão e a guerra no Afeganistão correu muito mal à Rússia. Na mesma altura, em 1989, acontece Tiananmen. Ainda nesta altura, na Polónia, aquele sindicato, o Solidarność, assume-se como um partido político.
Com Lech Walesa,
e ganha as eleições. Portanto, reparem bem no lastro de mudanças que estavam a acontecer na Europa, em termos políticos. Nesta altura, a Hungria deixa de ser República Popular da Hungria. Portanto, abandona aquela ideia de República Popular. E, como eu já referi há pouco, com a queda do Muro de Berlim, a RDA desaparece. Portanto, ele, de alguma forma, retira o tapete a Erich Honecker, que era o grande líder, o líder da RDA, porque aquele regime já não lhe servia. Na ideia dele, aquilo tinha que mudar. E, portanto, nesta altura também, na Roménia, há uma figura chamada Ceausescu. Por alturas do Natal, é fuzilado e aquilo muda completamente de figura, o regime muda completamente de figura. Só para nós termos ideia do tsunami que correu a Europa nesta altura. Tremendo.
Pô, se calhar agora íamos avançar aqui um bocadinho, já que falámos de Gorbachev. Eu até pensei, será que este é um programa que vai começar como todos os outros? A gente agora liga à televisão, Isabel II. Pensei mesmo que, não. Será que nos vão colocar... Pronto, eu também já agora, já que falamos de duas figuras que partiram, só também, e só quero dizer isto sobre a Rainha Isabel II, uma estadista universal, sendo deixar naturalmente defender sempre os interesses dos ingleses. Os ingleses nunca perdem o seu nível de interesse e, portanto, defendem-no sempre, de qualquer das formas,
pois.
E também dos restantes 14 países que fazem parte da Comunidade das Nações. E para mim é apenas isso e só. Vejo um pouco esta áurea comunicativa e da comunicação social e das redes de internet e de muitos portugueses à volta da figura da rainha, pronto, sou capaz de entender, talvez sim, talvez não, e se calhar na altura, neste país que é uma república, mas que às vezes parece uma república monárquica,
portanto,
é curioso, não é? É muito curioso. Parece que um saudosismo por esta monarquia,
nostalgia
e portanto
nos orienta.
Que nos oriente, aquele rei, aquela figura.
Que nos revejamos de alguma forma.
Não sei se de facto
nos traga uma luz de que
exatamente.
É possível fazer qualquer coisa diferente.
Não sei se tem a ver com aqueles contos. Sim, não sei se tem a ver com aqueles contos infantis do rei, rainha, princesas e tudo mais.
Poderá ser.
E tudo mais. É óbvio que a rainha Isabel II foi importante, e foi importante para a Europa, e foi importante para tudo isso. Mas quer dizer, eu vejo, já vi partir dois ex-presidentes da República e não vi esta questão toda mediática à volta
mesmo destas... aquelas horas que antecederam à notícia do seu falecimento estava a passar em todos os canais, toda hora.
Mas continua e a toda hora e não sei, e toda a gente
portanto,
sabe
foi
e fica
antes,
e há...
o durante
e vejo pessoas com lágrimas nos olhos e quase a chorar e outras a chorar, mesmo portuguesas. Portanto, eu acho que está na altura, já que somos uma república monárquica, de facto, de fazer um referendo se queremos de facto a monarquia em Portugal, e eu...
Sim, resolvíamos esse problema.
Exatamente, e resolvemos isto de uma vez por todas.
Os monárquicos têm essa pedra no sapato isto, e acham que se devia fazer.
E se de facto, se assim é, se o povo português quer de facto a monarquia, que venha a monarquia, acaba a república, apesar de eu ser um republicano convicto, e naturalmente, se houver algum referendo, já sabem qual vai ser a minha posição, por convicção e por honestidade aos meus antepassados, irei votar sempre por um país republicano.
Sim,
e não pelo país monárquico.
Republicano.
Mas aquilo que vejo leva-me a subentender que é necessário, de uma vez por todas, percebermos que povo temos. Ou será que é aquela velha máxima quando os romanos cá chegaram? É um povo, está para lá um povo que nem se orienta, nem se deixa orientar, vai seguindo umas formas e outras e outras.
Tantas...
E há é isto que
temos
nós temos.
Qualquer coisa disso, acho eu. Não, isto, analisado do ponto de vista da psicologia, eu estava a ver as imagens por estes dias. E a forma como os portugueses, como alguns portugueses falam entusiasticamente, os comentadores e tudo isso, eu estava a ver isto...
O português comum
numa dimensão um pouco psicológica, a dimensão psicológica que isto pode... A interpretação que podemos tirar daqui. Falta-nos uma figura messiânica. Será que nos falta uma figura messiânica? E, portanto, na falta de um almirante, de um qualquer almirante, então temos aqui uma rainha que nós podíamos ter também uma rainha e toda a gente segue a rainha, revistas cor-de-rosa, canecas com a rainha. Eu estive em Londres há uns anos e realmente aquilo é uma coisa, é um marketing, a família monárquica, que é uma coisa extraordinária. Agora, a rainha é o quê? A rainha é uma figura decorativa, grosso modo, é uma figura decorativa, quer dizer, e os ingleses vivem muito bem com isto, com este lado simbólico das coisas. E eu estava a ver aquilo e estava a pensar, pá, falta-nos uma figura messiânica, falta-nos uma figura em que nós depositemos confiança e acreditemos que vai voltar a pôr isto nos eixos. Será isto que nós vemos nesta grande figura que aparece como um farol na Commonwealth? Ao fim e ao cabo é isto, não é? Embora na Austrália e na Nova Zelândia comecem a aparecer movimentos políticos de desligamento da coroa britânica.
Principalmente no Canadá.
Especialmente no Canadá, embora na Austrália e na Nova Zelândia também. Pronto, eu tenho muita simpatia pela senhora. Agora, é uma figura, não há dúvida que é uma figura do século XX. Não há dúvida que é, atravessa praticamente todo o século XX, começa a seguir à Segunda Grande Guerra, portanto ela ainda trabalha com o Churchill e daí para cá são o quê? 70 anos? Portanto é muito tempo agora. Influência verdadeiramente.
Eu não fiz o mesmo estudo psicológico do que o Luís, mas dei por mim, em algumas alturas, a percorrer o Facebook e o Instagram e a perguntar-me o porquê de tantos jovens, principalmente jovens, crianças algumas, que partilhavam a notícia da morte da rainha ou colocavam frases ou alguma coisa em sua homenagem. E, sinceramente, isso questionei. Porque nós, adultos, ainda que... ainda consigo, de alguma forma, tendo em conta aquilo que foi aqui dito agora, ainda consigo, de alguma forma, compreender.
Eu não consigo entender.
Agora, crianças e jovens...
Não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. Pronto, e se calhar avançávamos para a música, não?
Sim, e eu até ia fazer aqui uma redundância da Rainha de Inglaterra para a Rainha da Rádio, Dor Espalhete, que faleceu há cerca de 2 semanas e a quem vocês querem prestar uma homenagem.
Sim, eu lembrei-me que a música de hoje deveria ser para a Dores, para a Dores Palhete. Eu não conheci verdadeiramente a Dores, devo ter-me cruzado com ela provavelmente meia dúzia de vezes, devemos ter trocado meia dúzia de palavras, se tanto, mas é uma pessoa que eu por vezes ouvia e que eu guardo uma grande simpatia, e eu acho que teve um papel importante aqui nesta rádio. Aliás, Os nossos ouvintes, muitos daqueles que nos ouvem, têm um grande respeito por ela. E eu sugeria que lhe dedicássemos esta música, não é?
Acho que é uma atenção.
Sim, eu também me cruzei muitas vezes aqui na rádio com a Dores. E, portanto, por aquilo que era, enquanto pessoa, e por aquilo que representa para os ouvintes da Rádio Vidigueira, Eu quero deixar aqui uma grande palavra de apreço e consideração à memória da Dolores Palhete, que é a rainha da rádio, a senhora da rádio. Uhum. Da rádio.
E era assim que ela gostava de ser chamada.
A senhora da rádio, portanto, que continua obviamente viva no coração da grande família que é a Rádio Vidigueira, e quando aqui digo grande família que é a Rádio Vidigueira, obviamente que são os ouvintes todos, claro. Que estão espalhados por este Alentejo fora e por este mundo fora, e todos aqueles que trabalham aqui ou colaboram aqui na Rádio Vidigueira. Portanto, é essa a minha grande homenagem, porque de facto era uma grande senhora da rádio.
É verdade, Dolores Palhete, a rainha da rádio, como gostava de ser apelidada e como era carinhosamente tratada pelos seus ouvintes e também aqui pelos seus colegas, uma figura incontornável da Rádio Vidigueira, que durante anos e anos foi a voz do programa A Sua Música e de outros. Eram várias as músicas que ela gostava. Hoje a música que escolhi foi o poema de Tony de Matos, que era uma das suas músicas preferidas. Vamos ouvir.
Força.
Há um poema para inventar na raiz do meu pensamento. Não sei palavras para lhe dar, nem tenho pena de poeta, apenas tenho a imagem do teu corpo, apenas tenho a imagem do teu rosto. A guitarra é uma espada, companheira da saudade, que eu canto em plena fria madrugada. A guitarra é uma espada, companheira da saudade, que teima em estar ausente da chegada. Quando eu voltar a esses rios e às areias salgadas dessas praias, hei de aportar o meu navio as ondas calmas do teu corpo. Então hei de encontrar palavras certas, então hei de inventar o meu poema. A guitarra é uma espada, companheira da saudade, que eu canto em plena fria madrugada. A guitarra é uma espada, companheira da saudade, que teima em estar ausente da chegada. A guitarra é uma espada, companheira da saudade, que teima em estar ausente da chegada.
E depois desta singela homenagem à Dolores Palhete, voltamos à conversa com os nossos comentadores, Luís e Samuel. Damos agora um pulinho até à Ucrânia. Os últimos acontecimentos, infelizmente, não são aqueles que nós gostaríamos. Há muita coisa ainda a acontecer, muita que ficou para trás. O que é que vocês têm a dizer sobre
aquilo
que se passa?
Sim, não se vê ainda a luz ao fundo do túnel. Mas há alterações no terreno, há alterações que podem ser importantes. Estávamos aqui a falar em off e aquilo que tenho aqui alguma curiosidade em perceber se é um recurso estratégico para ganhar força e para reorganizar forças naquela zona do território por parte da Rússia e para fazer um contra-ataque, se é mesmo problemas de ordem logística e material. É uma dúvida que eu tenho.
Eu também tenho essa dúvida, porque aparentemente, quando nos dizem que o exército russo é poderoso e da forma como está a ocorrer esta, chamemos-lhe assim, esta retirada do exército russo, deixa alguma dúvida, de facto, porque há aqui, e é estranho, porque eles estão a deixar para trás, inclusive, munições e tanques, dando a ideia de que parece quase uma retirada
de bandada,
de fuga, é mas eu ainda quero ver, porque isto não me cheira ainda muito a uma fuga assim, porque se o é, porque se de facto for uma fuga, se confirmar ser uma fuga do exército russo, e a Ucrânia já reivindica ter conquistado mais de 1000 km², portanto, e conquistou áreas importantes como Izium, Kharkiv e outras, isso são, aparentemente já são factos concretos, são factos concretos. Agora, o que é que está por trás de tudo isto? Uma fraqueza do exército russo, que era assim tão poderoso e afinal não o é? Ou uma questão estratégica também, no sentido de fazer um reagrupamento e fazer um... sei lá,
reorganizar
para, sul, para outras, para, exatamente, eventualmente, mas que é estranho, esta questão é, obviamente que a Ucrânia há muito que disse que ia fazer um volte-face, que ia fazer também tentativa de recuperação de território, mas aparentemente com esta facilidade toda, eu não, sinceramente não estava à espera, porque de facto em 3, 4 dias, 5, máximo esta semana, que tudo isto começou, e nós lembremos-nos que inicialmente o porta-voz do governo russo até se veio gabar de ter morto só num dia mais de 500 ucranianos e destruído mais de 30 ou 40 ou 50 tanques, que aparentemente a Ucrânia também diz que foi uma estratégia ucraniana no sentido de dissipar a atenção dos russos para outra área do território e depois atacar uma zona de Kharkiv. Bom, seja como for, há aqui no terreno mudanças militares que urgem que nós olhemos para elas, acho que neste momento ainda com algum cuidado, com alguma prudência, mas são situações de facto que estão a acontecer e portanto isto é real, não é?
Eu estou um pouco preocupado com os últimos desenvolvimentos, sobretudo porque a Rússia pode estar a reorganizar-se a sul, ou não estando a reorganizar-se a sul, pode haver problemas mesmo de organização em termos estratégicos. E aquele senhor checheno,
Kadyrov,
é uma grande preocupação. Porque esse senhor é um fanático e lidar com fanáticos é muito complexo.
Que tem vindo a criticar o Kremlin.
Sim, e depois, por outro lado, se o Putin de alguma forma se sente humilhado, se realmente há uma derrota estratégica e ele não tem comandantes militares à altura de comandar uma real guerra, pode sentir-se humilhado.
Ou será apenas um bluff tudo isto?
Pois, e um grande líder humilhado é uma preocupação, não é? Eu tenho uma grande preocupação com a questão nuclear.
No dia em que se completou os 200 dias da guerra, Zelensky veio a público agradecer ao seu exército e disse que o pior ainda estava para vir, se não me engano. Pois. O que é que vocês acham que ele quis dizer com isto?
Pois é, que daí eu falo.
Que
daí eu,
não foi o pior, sim, o mais sim, complicado ainda sim, estava.
Daí eu falar em reorganização e foco do exército russo em zonas estratégicas, que pode ser o sul, na zona de Kherson, e tentar ligar, dizimar, varrer literalmente a zona sul e tomar conta daquela zona sul para ligar com a Crimeia e ao território russo.
Atenção que ainda há aqui muita parte do território ucraniano por recuperar, nomeadamente a Crimeia e, portanto, tudo Donetsk e todas essas áreas aí, Mariupol, que é simbólico para os ucranianos.
Simbólico.
E, portanto, há aqui ainda muita área para recuperar. De qualquer das formas, a mim o que me surpreende é nesta velocidade de quase cruzeiro de uma semana, há cerca de uma semana que foi
rápido.
Anunciada, e portanto muito rápido, e a fuga, a que faz lembrar quase a fuga de Kiev, e o facto de deixarem para trás munições e tanques, para mim é estranho, pode ser bluff, pode ser de facto um volte-face, um ponto de viragem, ou o início de um ponto de viragem neste conflito militar, não esquecendo que a Ucrânia está a começar a receber muitos daqueles soldados que têm vindo a treinar no Ocidente. Portanto,
e material militar.
Há razão de 10 mil,
exatamente. E há indícios, indícios de que está a receber ajuda de serviços
de
uma agência secreta.
Sim, mas isso está desde o início do conflito.
Isso pode explicar os acertos cirúrgicos da estratégia militar da Ucrânia.
Agora a questão que se coloca,
a
estratégia
isso.
É essa que Zelensky está a traçar.
E que não sei se vai levar algum
tipo
de encontro.
Ele fala também no inverno. Ele está a aproveitar o inverno. E se de facto, ele está a tentar, neste momento, é aquilo que
eu subentendo.
Ele está a tentar, se de facto, isto não se trata de um bluff, tentar sacrificar as forças russas até ao inverno. Porque no inverno vai haver uma paralisação praticamente dos combates. E depois aí, obviamente, conhecedores mais do terreno vão tentar depois ter... conseguir ali algumas vitórias militares e depois, obviamente, na primavera, com o reabastecimento de armas. Não se esqueçam também que, ainda hoje, nos Estados Unidos, o Presidente reuniu com as pequenas empresas de armamento, no sentido de fazerem uma maior produção de armamento, naturalmente, para fornecer à Ucrânia. E, portanto, é óbvio que a Ucrânia está a ter um apoio ao nível militar e ao nível de munições e, portanto, de todos estes armamentos, impressionante. E, portanto, por conseguinte, eu acho que este é um momento, pode ser um momento de reunir tudo aqui, os militares que estão a ser treinados à razão de 10 mil de 4 em 4 meses, e mais todo um material militar com muito mais acerto e poder de fogo e destruição, e que se calhar com os russos, digo eu, não estariam à espera desta situação.
Sim,
por outro lado, eu estou a lidar mal
com a artilharia e com aquela tecnologia HIMARS de longa distância, com uma grande capacidade de acerto. Isso não há dúvida que estão a lidar mal com isso.
Por outro lado, consta-se que a Rússia desperdiçou muito armamento no início, todo aquele bombardeamento com mísseis, e que neste momento está a ter dificuldade na reposição de material militar. A Coreia do Norte lançou-lhe a mão, portanto vai oferecer algum material militar. Mas eu acho que... extrapolando aqui desta questão militar, porque é confusa, eu só quero aqui dizer duas ou três coisas que me parecem importantes. A confirmar-se isto, há uma vantagem anímica grande para a Ucrânia. A Ucrânia vai entrar, e vamos entrar num período de inverno, e isto pode ter uma influência muito grande nos soldados russos, que podem começar a desertar, porque de facto não há, não havendo resultados, e depois toda a questão da dificuldade da guerra pode ser importante nesta questão, e obviamente em sentido oposto, fortalecimento anímico dos soldados ucranianos. Depois começa a surgir dentro da Rússia uma voz aqui, outra ali. No outro dia foram 7 deputados de uma câmara de São Petersburgo, da região de São Petersburgo, a manifestar-se contra o Kremlin. E portanto começa a surgir aqui uma voz aqui, outra ali, outra além, e começa a haver alguma oposição a Putin. E depois, obviamente, se existir aqui uma derrota militar, que pode não ser uma grande derrota militar, acho que o grande exército, o famoso exército russo, com o seu poder, vai ficar beliscado, como é evidente, e eu acho que Putin vai ter graves problemas, inclusivamente dentro do seu território, ou pode vir a ter grandes problemas. Depois há uma outra coisa, que Putin tentou isolar a Europa do ponto de vista
energético,
mas também pode sair aqui a situação errada. Se a Europa resistir, que isto é um jogo de resistência, se a Europa resistir a este inverno e tanto-se a reforçar de uma outra forma,
se conseguir manter-se unida,
exatamente,
e com soluções
entender que vai começando a não necessitar da energia russa, apesar de a Rússia vender à China e a outros países, os euros da Europa também são importantes. E, portanto, eu acho que aqui a Rússia vai ter grandes problemas ao nível económico, ou pode vir a ter alguns problemas ao nível económico, porque pode-lhe sair esta situação do isolamento da Europa, pode-lhe sair ao contrário.
Veremos como é que nós europeus resistimos a isso. Também essa parte é importante.
Continuamos a aguardar por um desfecho feliz,
sim,
está difícil. Sim. Pelo menos para já. Não se vê, como disse o Samuel,
não vejo um encontro para negociar tão cedo. E na sequência da guerra da Ucrânia, o nosso primeiro-ministro lançou medidas. O que é que vocês acham das medidas? que o Sr. Primeiro-Ministro lançou. Eu, pela minha parte, dá-me a ideia que foi possível, não é? Nós somos um país um pouco de tanga, como dizia o outro senhor, temos uma dívida pública tremenda, os juros estão a subir e cá para mim ele teve muito medo.
Teve muito medo
de avançar com as medidas, e as medidas não são propriamente convincentes, são curtas, não é? Toda a gente acha que as medidas são curtas, mas eu também não estou a ver como é que elas poderia estender, não é? Com franqueza.
Eu acho que isso merece uma discussão mais aprofundada.
Sim, também acho que sim.
A parte dos reformados não parece que tenha sido uma boa. Que o discurso tenha sido muito claro e limpo.
E sim, até mesmo as notícias que têm saído cá para fora, em alguns casos, eu dei por mim a pensar, mas espera lá, afinal é de uma forma ou de outra, porque já não estava a perceber qual era
quer dizer, e uma questão de 125 euros num determinado mês.
Eu acho que, de facto, havia aqui a capacidade de ir a outros lados. E os outros lados é, essencialmente, ou mexer-se no IRS, nos escalões de IRS, que era importante, e mexer-se no IVA. Agora, tomem lá, pronto...
Mas há medo. Claro. Há medo.
Não sei, também acho que com papas medo. E bolos se enganam os tolos e há forma
e
de
a questão da fatura da eletricidade, por exemplo, que há lá um tópico da fatura que vai baixar de 13 para 6...
Para 100 megawatts e com 6,9 kW, claro. Para quem tem um contador. Portanto, praticamente ninguém vai...
Ninguém vai conseguir beneficiar disso.
Tirando-me medo das pessoas. Isso acho que merece uma análise mais aprofundada. Até porque acho que há aqui muitos portugueses, e os portugueses também têm dado sinais ao contrário daquilo que é a crise. Cada um faz o que quer, obviamente, com o seu dinheiro, mas têm dado sinais também contrários. E, obviamente, se calhar os governos também às vezes precisam de pensar um bocadinho que povo e para quem é que nós estamos a governar.
Rapidamente, só um minuto, e já que estamos na política nacional, Marta Temido pediu admissão, temos novo Ministro da Saúde, o que é que podemos esperar de Manuel Pizarro?
Pouco.
Muito pouco, eu não acredito.
Pouco, porque
que...
há um problema de fundo.
Há um problema de fundo.
Este novo
que,
Ministro...
Eu acho que devo, queria dizer aqui, entende? Eu acho que devo um agradecimento à Ministra Marta Temido, à ex-Ministra Marta Temido. Eu acho que ela passou por um período extremamente complicado, ela assumiu uma pasta extremamente difícil e ela não soube perceber a altura certa para sair, e ela tinha em cima
ou
da...
Ou então percebeu e não a deixaram, não é? Porque
não
também,
sei,
também,
provavelmente,
está, também já
provavelmente.
Foi dito isso.
E acabou por, certamente não e acabou por queimar-se em lumbrante. E não acredito que o novo ministro consiga fazer muito mais.
Só porque há questões também aqui de natureza de fundo graves, claro, que é preciso remediar, e não sei, não vai haver força para isso.
Fica aqui mais um tema para trazermos para a próxima semana. Meus senhores, obrigada pela vossa presença e pelo regresso desta temporada. Até a segunda.
Até a segunda. 90 FM.